Olá, bem-vinda e bem-vindo a mais uma temporada do Bom Dia Fim do Mundo, a partir de agora gravado diretamente do estúdio da Agência Pública em São Paulo. Eu sou Ricardo Terto e por mais um ano, e que ano, a gente traz conversas que buscam transformar a apatia em inquietação, sem derrotismo, mas também sem negacionismo.
O presidente Donald Trump concedeu uma entrevista coletiva sobre a guerra no Oriente Médio. Trump declarou que os Estados Unidos fizeram grandes progressos e atacaram mais de 5 mil alvos desde o início da guerra. Sugeriu que a operação está praticamente concluída e minimizou o impacto sobre o preço do petróleo.
E no episódio de hoje, a crise do petróleo e a guerra que ameaça o mundo. A gente vai conversar sobre como o conflito aberto a partir dos ataques dos Estados Unidos e Israel ao Irã levou o mundo a um novo capítulo de incertezas, não só sobre uma potencial escalada militar, mas também na crise energética e seus impactos climáticos. A gente também vai falar sobre como tudo isso deve impactar o Brasil neste ano eleitoral e o que o governo pretende fazer para minimizar os danos, se é que isso é possível.
Quero dizer para vocês, nós vamos fazer tudo o que for possível para que a gente garanta que essa guerra não chegue ao bolso do motorista, ao bolso do caminhoneiro e, sobretudo, não chegando ao bolso do caminhoneiro, não vai chegar ao prato de feijão.
Tudo isso agora, no Bom Dia Fim do Mundo. E vamos lá então, né? Bom, igual quando o Mano Brown disse que o PT tinha que voltar para a base, o Bom Dia Fim do Mundo volta para a base dos podcasts. Então, nessa temporada, a gente volta para o formato somente de áudio. Quem quiser ter o prazer de ver as nossas caras aí agora, só nas redes da Pública, nos cortes do programa, já vou sentir falta daquele pozinho que passava na minha cara. Mas, de resto, o que importa continua igual. Então, deixa eu cumprimentar aqui minhas colegas de bancada do Fim do Mundo. Muita gente tava com saudade de vocês, viu? Bom dia, Giovana Girardi.
Bom dia, Terto. Bom dia, Marina. Tava com saudade também, pessoal.
Bom dia, Marina Amaral.
Bom dia, Terto. Bom dia, Giovana.
Bom, gente, mais um pouco e não tinha nem mundo pra gente dar bom dia, Fim do Mundo, né? E não é só a gente que entrou numa nova temporada, parece que a crise global também entrou. As relações internacionais, as negociações e o bom senso mínimo estão apodrecendo mais rápido que aquela mão necrosada do Trump, que comeu muita pizza ali naquela pizzaria ao lado do Pentágono, enquanto comandava ataque a países soberanos, escondia sua amizade íntima com um rapaz chamado Jeffrey Epstein, que anda meio sumido dos noticiários, não sei se vocês perceberam. No caso da Venezuela, em janeiro, ele ainda inventou o papo do narcoterrorismo. E depois ele deve ter se lembrado que ninguém tá nem aí e resolveu assumir que era tudo por causa do petróleo. Já para atacar o Irã, ao lado de Israel, ele meio que só sentiu no seu coração que era a coisa certa a ser feita. Foi sem nenhum plano mesmo, vamos deixar assim por enquanto. E ele já tá falando por aí de tomar Cuba como quem compra aí um novo carrinho de golfe. No caso do Irã, no dia 28 de fevereiro, um sábado, né, que não é para atrapalhar aí a Bolsa de Valores, Estados Unidos e Israel atacaram a capital iraniana Teherã, com toda aquela banca que eles sempre montam dizendo que ia ser uma guerra rápida. O Irã retaliou com força Israel e diversos países ali da região, agitando também a vida de influencers em Dubai, que resolveram fazer uma campanha, falando assim que tirando um outro prédio bombardeado, tudo segue bem aí na capital mundial do luxo.
Pode continuar fazendo compras.
Pois é. Apesar da morte do líder supremo Ali Khamenei, entre outras lideranças importantes, o Irã, obviamente, né, tem se mostrado um defensor muito mais capacitado militarmente que a Venezuela e entre as suas estratégias está a de fechar o Estreito de Hormuz, por onde passa boa parte do transporte de petróleo do mundo. Marina, estava escrito aqui no roteiro, resumir guerra do Irã. O resumo poderia até ser antigamente, né? Estados Unidos e Israel atacam, nada acontece, sem feijoada. Só que dessa vez tem muita coisa acontecendo, né? Muito mais coisas do que os Estados Unidos previam, é isso?
Pois é, Terto, você sabe que você falou, né, que o Trump disse que sentiu no seu coração que ele devia atacar, e agora ele disse que vai sentir nos ossos quando for o momento de acabar a guerra. E o fato é que essa operação Fúria Épica, tem que repetir esse nome porque é muito bom, veio com a ideia de que eles iam dar cabo do Irã em uma ou duas semanas, mas a situação está se agravando a cada dia, né, porque a guerra se expandiu pelo Oriente Médio, como você falou, principalmente com os ataques de Israel no Líbano, né, que eles sempre dizem que vão atacar o Hezbollah e atacar o Beirute, universidades, né, enfim. E também o Irã contra os aliados dos Estados Unidos, né? Que é o caso dos Emirados Árabes, por isso que você lembrou aí da história do turismo de Dubai, que tá em baixa. Mas o Trump e o Netanyahu, eles continuam apostando nessa ideia de assassinar os líderes iranianos para derrubar o regime e vencer a guerra. Tanto que hoje, nessa terça em que a gente tá gravando o programa, o Israel anunciou ter matado o chefe do Conselho Supremo de Segurança do Irã, o Ali Larijani. E era ele que estava, tipo, mandando de fato no Irã depois do assassinato do Ali Khamenei, né? Uhum. Inclusive, parece que o filho do Khamenei também está ferido, né? Mas apesar de mais um golpe forte, o regime dos Ayatollahs resiste. E agora, por incrível que pareça, é que eles não estão tendo que lidar com a oposição iraniana. Uhum. Porque como eles vão se manifestar no meio da guerra, de um lado, e de outro, eles detestam aquela teocracia iraniana, mas não confiam nos Estados Unidos, né? Que tanto mal já causaram ali na região.
E jogaram, né, uma bomba numa escola, né?
Pois é. E já tem toda uma história, né? Eles derrubaram a democracia, enfim, colocaram o chá, e aí veio toda essa tragédia depois, né? E a gente vê outros sinais de que a guerra se complicou. Como a gente vê, assim, a cautela, ou mesmo, sei lá, recusa total, que veio por parte da Europa, né? Quando o Trump pediu para eles ajudarem a reabrir o Estreito de Hormuz, que agora está fechado para, como diz o Irã, os inimigos do Irã. Porque os navios da China, o maior importador de petróleo do Irã, continuam passando. Mas é fato que a maior parte do mundo está sem acesso aos 20 bilhões de barris de petróleo que escoam por essa rota por dia, o que representa mais de 20% do consumo global de petróleo. E aí, a coisa se complica, inclusive, para o Trump, né? Porque a gasolina, de acordo com o New York Times, ela já subiu 25%, mais ou menos. Nossa, né? E o Trump ficou tão desesperado com isso que, sem conseguir reabrir Hormuz, retirou as sanções da Rússia, né? Ele nunca foi tão fã da Ucrânia assim, né?
Exatamente.
Ele sempre teve seu pezinho com o Putin. E aí deixou os europeus ainda mais irritados, né? Que já disseram que essa não é uma guerra da OTAN, é uma guerra do Trump e do Netanyahu, né? E tem uma coisa, é muito complicado liberar esse Estreito de Hormuz. O ministro alemão, ele chegou a falar, aqui que vai adiantar a meia dúzia de fragatas europeias ali, né? Que a poderosa Marinha dos Estados Unidos. Para eles também é complicado, porque por essa característica de ser um estreito, né? Então, a parte mais estreita é menos de 34 quilômetros entre um lado e outro. Então, é super fácil de atacar pelo litoral ou mesmo no barquinho.
Ou aquelas minas, né, que eles inventaram.
Ou aquelas minas, então. E aí diz que até o New York Times conta que o Trump chegou para um dos seus generais, os generais, e falou, não, como assim, vamos reabrir esse Estreito de Hormuz. E que daí um dos generais, o Dan Kane, disse... Olha, até um homem sozinho em uma lancha rápida consegue jogar um míssil nos petroleiros, que são super lentos, ou mesmo grudar uma bomba lá, um dispositivo explosivo. Então, não é tão fácil, né? Mesmo com a poderosa Marinha americana. O que significa que, se a guerra já está complicada, a crise do petróleo também pode durar muito tempo, né? A gente já sabe que a guerra matou mais ou menos 2.300 pessoas no Irã. Só 13 americanos e quase 1.000 pessoas no Líbano até o momento. E já chegou a 10 países no Oriente Médio, né? Então, nós estamos nessa crise. A Agência Internacional de Energia já liberou 400 milhões de barris de petróleo e diz que pode prometer mais. Parece que eles têm um estoque de 1,4 bilhão de barris. Mas parece que isso não vai ser o suficiente para conter a crise, porque não fez baixar os preços do petróleo, né? Impressionante, né, Giovana? Como em pleno século XXI, a gente ainda depende tanto do petróleo.
Verdade, Marina. Acho que se tem uma coisa que essa guerra expôs realmente é que a gente... Ser dependente, né, confiar tanto num produto que é usado como arma de guerra, definitivamente não é a melhor estratégia para garantir segurança energética de ninguém, né? Acho que se a guerra serviu para alguma coisa, é para mostrar isso. A Agência Internacional de Energia, né, que você acabou de mencionar, que é um órgão que foi criado justamente lá na década de 70, quando teve aquela primeira crise do petróleo em 73, foi uma organização que foi criada para pensar estratégias graças ao petróleo, enfim, até hoje a gente ainda não tem muitas, mas eles foram criados para isso. Eles divulgaram um relatório agora na semana passada, afirmando que isso que está acontecendo agora já é a maior interrupção no fornecimento de petróleo do mercado global da história. E aí, realmente, eles já atestando que é pior do que, por exemplo, as crises da década de 70, né? E lembrar que naquele momento também ele surgiu ali, foram dois momentos que surgiram por conta de complicações de conflitos no Oriente Médio. Primeiro em 73, quando tinha tido aquela guerra do Yom Kippur, né? Que o Egito e a Síria invadiram Israel e aí os Estados Unidos, outros países foram no auxílio ali de Israel. E depois, alguns anos depois, em 79, justamente quando teve a Revolução Iraniana e também o abastecimento ficou comprometido. Acho que vale a gente lembrar só um pouquinho de 73, porque naquela ocasião, o que aconteceu? Os países árabes, em retaliação ao apoio que Israel tinha recebido, baixaram uma espécie de um embargo para petróleo para os países que tinham apoiado Israel, né? E aí cortou o petróleo justamente desses países. Na época, o presidente americano era o Nixon. Ele teve que impor medidas de emergência para restringir o consumo nos Estados Unidos. Tem imagens daquela época, assim, fácil de encontrar, de filas quilométricas, né, de pessoas tentando abastecer nos postos de gasolina, gente empurrando o carro na rua porque tava sem combustível. Na Europa, por exemplo, alguns países chegaram a proibir que carros circulassem aos domingos para tentar economizar energia. O Japão declarou estado de emergência, foi bem caótico naquele período. E aí você pode me falar, bom, a gente não tá vendo isso agora, né? Então, por que a gente tá falando que agora é pior? De fato, a gente não tá vendo isso agora, até porque, por conta daquela crise lá atrás, os países foram buscando ter mais alternativas, não depender só de um fornecedor. Mas ainda assim, a gente vê que hoje, e também, claro, né, foram surgindo alternativas porque a gente vive uma crise climática, né? Então, a gente tem mais alternativa de combustível hoje. Mas, se a gente comparar um pouco mais os dois cenários, né? Naquela época, quem tava recebendo ali o embargo eram só os países aliados a Israel. Hoje, o que tá acontecendo tem repercussões no mundo inteiro, né? Uma reportagem do New York Times comparou, por exemplo, em 73, o petróleo embargado respondia por cerca de 7% do consumo global. Hoje, essa queda que a gente está falando é de 20% do suprimento, como Marina estava falando, né? E aí essa ameaça vem pelo fechamento do Estreito de Hormuz, claro, mas também porque a gente já está vendo ataques a refinarias, a navios mesmo, né? Alguns navios foram atacados, tanque de armazenamento. O Qatar, por exemplo, teve lá uma planta, né, uma usina de gás atingida e teve que suspender toda a sua produção de gás. Então, na verdade, você, além da guerra em si, além do estreito em si, você tem esse efeito sistêmico, né? E aí, eu acho que o que é interessante, assim, para a gente pensar é como que os países talvez vão tentar se mexer para contornar a crise atual, né? E também, obviamente, se blindar a crises futuras, porque o petróleo vai continuar sendo esta figura aí que pode ser usada como arma de guerra, né? A gente deve ver uma tentativa dos países reduzirem sua dependência de importar petróleo, então tanto buscando mais fornecedores, mas, obviamente, investindo em mais fontes locais de energia, pelo menos, né, deveria ser essa estratégia aí. Mas a verdade é que a gente pode pensar nisso aqui para dois lados. Quem trabalha com a crise climática está torcendo para que isso funcione como um wake-up call, né? Um chamado para que o mundo realmente se vire para a transição energética, que é tão necessária, acima de tudo, para conter o aquecimento global, né? O secretário executivo da Convenção do Clima da ONU, até o Simon Steele, ele muito rapidamente reagiu falando, abre aspas, a crise demonstra mais uma vez que a dependência de combustíveis fósseis deixa as economias, as empresas, os mercados e as pessoas à mercê de cada novo conflito. E aí ele fala, né, que investir em energia renovável é o caminho mais óbvio. Mas assim, talvez, né, acho que...
Quer dizer que na prática isso vai acontecer,
exato,
né?
Exato, exato. Assim, eu acho que a gente vê... a gente deve ver, eu acredito que sim, deve ter mais gente investindo em turbinas eólicas e painéis solares. Eu acho que principalmente a gente deve começar a ver mais investimento em bateria, porque para poder armazenar a energia, né? A gente viu um pouco isso acontecendo, por exemplo, ali logo depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, porque também afetou, né, o mercado, principalmente de gás natural. Mas eu acho que no curto prazo, a gente deve ver, já está vendo, na verdade, os países ficando mais arraigados ainda as fontes fósseis que eles têm. Se voltando, por exemplo, para a reserva de carvão. Porque carvão, diferente de petróleo, ele é muito mais espalhado pelo mundo, né? Mais países têm reservas de carvão. Então, mais gente consegue ter algum tipo de fonte de energia local.
E carvão ainda é pior que petróleo, né?
Muito mais poluente, porém é mais barato, né? Então, também tem essa... Uma desgraça, na verdade, né? E vai ser a saída, eu acho, para muita gente. Alguns países já estão falando isso. A Tailândia, por exemplo, que importava muito gás do Catar, está acionando usinas a carvão, que estavam... Aliás, estão acionando para capacidade total. Eles nunca tinham desligado. Mas Taiwan, que tinha usinas desligadas, está religando. E, por outro lado, a gente vê os Estados Unidos ali, e aí você vê um outro lado dessa guerra... Obviamente, né, que não é só derrubar o regime, mas os Estados Unidos estão esfregando as mãos com essa história. Por quê? Eles são o maior produtor de gás natural liquefeito hoje no mundo. Então, se você não está conseguindo comprar do Catar, se não está vindo do Oriente Médio, para onde as pessoas vão se voltar, os países? A Europa, por exemplo, já está anunciando mais compra de gás dos Estados Unidos. Então, assim, eles conseguiram virar essa chave, né, porque eles têm lá aquela tecnologia do fracking, que é injetar, né, grandes quantidades de água subterrânea, assim, e aí você consegue fazer o gás aflorar, que é super polêmico em termos ambientais, mas que trouxe essa autonomia para os Estados Unidos, né? Agora, curioso que eles também estão falando em carvão. Saiu ainda agora, no comecinho dessa semana, uma reportagem da Bloomberg falando de um projeto de investir $1 bilhão numa usina a carvão no Alasca.
Nossa!
Vamos acelerar o aquecimento global no Alasca, né? Gente, fazia 10 anos que os Estados Unidos não tinham novos investimentos em carvão. Então, e aí, eu acho que vale a pena a gente também olhar para a China, que é o país... que, obviamente, nos últimos anos é o que mais investiu em energia eólica, mais do que o resto do mundo somado. Então, realmente, é um investimento enorme. Mas eles nunca chegaram a abandonar o carvão. E agora, eles devem continuar com esse jogo. Por quê? Porque os Estados Unidos, a China importava petróleo da Venezuela e já perdeu essa fonte. E agora, do Irã, mesmo com essa história dos navios passando, a própria produção ali diminuiu, né? Então, eles também estão recebendo menos.
Tem lugar incendiado, teve aquela ilha que eles botaram fogo.
Exato.
Né?
Então, assim, mais um ponto aqui para a China, provavelmente, não desistir do carvão tão cedo, né?
Muito bem. Você estava falando, né, que os Estados Unidos estão felizes da vida com essa história do gás liquefeito, mas tem o outro lado, que é... Eles são, dependem no consumo interno, no transporte de petróleo, né? E as mercadorias também são transportadas com uso de petróleo. Então, pode acabar afetando eles internamente, né? Inclusive a popularidade do Trump, né? Porque o preço do petróleo não chegou àqueles $200 que o Irã chegou a dizer, mas continua em alta. Nessa terça-feira, 17, eu chequei hoje de manhã, o barril Brent, que é essa referência mundial, foi para $105. Ele caiu um pouquinho para $102, que é o valor que estão sendo negociados os contratos de maio, né? Que eles negociam agora para comprar em maio. Isso é a maior alta de preço em 4 anos. Então, bagunça a economia mundial, né? O preço do petróleo afeta o transporte da maior parte das mercadorias no mundo, né? E todo mundo sofre. E isso traz o quê? O risco da inflação, né? Inclusive aqui para o Brasil e para os Estados Unidos. Eu li que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, não vai querer mais baixar juros enquanto não vê o efeito todo dessa questão na inflação. E o nosso Banco Central, né? O nosso cupom, que já não estava querendo baixar juros nunca, né? Continuará certamente nessa mesma linha. E aí a gente pensa assim, se vai ter inflação, provavelmente algumas mercadorias vão inflacionar, acho que não tem muito jeito, né? O que vem de fora, o que vem de longe.
E aquilo, né? O preço do petróleo, ele é definido globalmente, né?
Não. Exatamente.
É? Então, você não tem muito o que fazer,
não tem,
se subiu,
não tem como,
né,
pegar a Petrobras, então. Tanto que o que eles conseguiram fazer no diesel foi tirar os impostos, né? Mas não consegue fazer baixar o preço. E aí, se a gente tivesse cenário de inflação E ao mesmo tempo de as pessoas não conseguirem comprar nada a prazo por causa dos juros, daí você cai na armadilha pior, quer dizer, o governo cai na pior armadilha eleitoral. Porque ninguém vai querer saber que isso é por causa da guerra do Irã. Pelo que a gente vê nas pesquisas, que a gente sempre fica pensando, nossa, como é que eles, o governo mostra bons números de crescimento, de emprego, de aumento de renda até, e as pessoas continuam reclamando. Porque as pessoas não conseguem comprar o que elas querem com a renda que elas têm, né? O brasileiro sempre ganhou muito pouco. E acho que agora as pessoas percebem claramente isso. E aí elas jogam a culpa no incumbente, né? Como tá na moda dizer. Em quem tá no governo. Então eu acho que a alta de preços vai cair no colo do governo Lula. E também pode cair no colo do Trump, daí não só o petróleo, mas a guerra, né? Que tem essas eleições de meio de mandato nesse ano. Mas uma pesquisa feita nos Estados Unidos pela Reuters e divulgada na semana passada diz que 67% dos americanos acreditam que a gasolina vai ficar mais cara no próximo ano também. Complicado, né, Giovana?
Bom, Trump bem merece que as coisas fiquem complicadas para ele, né? Eu não vou ficar com dó, não. Agora, vai ser interessante, só acho, pensar a questão do carro elétrico, né? Que ele odeia, né? Ele fez toda aquela campanha contra, tirou incentivo para as pessoas comprarem carro elétrico, derrubou aquelas políticas de controle de emissões, o que é bom para os carros a combustão, né? Mas se a gasolina, de fato, continuar subindo, essa vantagem do carro começa a se perder no longo prazo, né? E aí os carros elétricos podem acabar ficando mais competitivos. E não só nos Estados Unidos, né? Eu acho que a gente deve ver aí um carro elétrico sendo impulsionado no mundo inteiro aí. Mas, enfim, não quer dizer que isso vai resolver a inflação, né? Eu acho que a inflação vai ser um problema mesmo.
Exatamente. Carro elétrico, inclusive, sou fã, não só pelas razões, né, de impacto climático, mas sou fã, silencioso, confortável, adoro carro.
Sabe, mas que tem um risco de ser atropelado, né? Porque é tão silencioso, você não escuta.
Tão silencioso que é.
É, mistura fone de ouvido com carro elétrico.
É perigoso. Mas assim, para o Brasil, essa questão do carro elétrico, não sei, né, o quão vantajoso vai ser. Afinal, a gente tem a economia baseada em biocombustíveis. E a gente vai se aprofundar mais na situação do Brasil no segundo bloco. Agora é hora da gente chamar essa ideia aí também, que algumas pessoas estavam com saudades. A trombeta, que vem aí logo depois da vinheta.
E começa essa trombeta com uma nota de agravo ao roteirista do Fim do Mundo, que resolveu gastar boa parte das trombetas justamente quando o programa estava de férias. A gente teve de tudo, né? Raio em bolsonaristas que acompanhavam o Forest Gump, Nicolas Ferreira em sua caminhada, ataque epiléptico no BBB, o escândalo do Banco Master ter esse elemento adicional na trama das conversas íntimas dele com a namorada imitando Cebolinha e, claro, os protestos no Roblox pedindo a cabeça do Felca. Mas apesar das pérolas, trombetas não faltam, inclusive muitas passam despercebidas. Em março, ocorreram as eleições legislativas na Colômbia e uma candidatura fez história. Ela tinha apenas uma pele azul e uma missão: ser a primeira candidatura de IA a ser eleita em um país. Eu tô falando da Gaitana IA, uma inteligência artificial que concorreu a uma vaga na Câmara colombiana. Na prática, quem concorreu foi o idealizador da Gaitana, o engenheiro Carlos Redondo, que elaborou essa ferramenta a partir da ideia de um mandato digital coletivo. A Gaitana perdeu as eleições, mas a iniciativa está aí, prestes a ganhar o mundo. Enquanto em 2030 tem gente que especula se o Nicolas Ferreira ou o Boulos vão concorrer à presidência, no final a gente pode acabar elegendo a Magalu ou o Dolinho. E daí das duas uma. Se você achar que a ideia é boa, é trombeta. Afinal, tivemos que apelar para a inteligência artificial contra a burrice natural. Se a ideia for ruim, é trombeta também. Afinal, Black Mirror foi um alerta para uns e uma inspiração para outros. De minha parte, só vou ficar aqui levantando a minha plaquinha de queremos injustiça e esperar semana que vem uma nova trombeta. Sempre um sinal do fim dos tempos e um sinal de que o bom dia fim do mundo só está na metade.
Em 2026, a realidade vai estar em disputa mais do que nunca.
Em meio a inteligências artificiais e a briga por narrativas, é muito importante a gente entender o que é real e o que é criado, fabricado. E é por isso que eu te convido a ouvir o Pauta Pública, podcast da agência de notícias mais premiada do Brasil. Você pode ouvir o Pauta Pública toda sexta-feira no seu tocador de podcasts preferido, no YouTube ou no site da Agência Pública. Te espero lá.
Então, começando aqui o nosso segundo bloco, e como sempre, fica o convite para você seguir e assinar o Bom Dia onde estiver nos escutando, aproveitar e já curtir, compartilhar. Caso esteja nos escutando no Spotify ou na Apple, como sempre, vale dar aquelas 5 estrelas que melhoram a moral do programa nos algoritmos das plataformas. Comentários são sempre bem-vindos, ainda mais que você estava com saudades da gente. E não se esqueça, seja o nosso profeta do apocalipse. Leve a palavra do Bom Dia Fim do Mundo para mais longe. Bom, Giovana, a gente terminou o primeiro bloco falando de biocombustíveis, essa corrida para alternativas ao petróleo a partir da alta em decorrência da guerra. A gente trouxe algumas questões no primeiro bloco, mas eu queria saber aí quem mais está nessa jogada como uma possível alternativa aos combustíveis fósseis.
É, acho que você tem razão, Terto, nesse olhar para os biocombustíveis. Acho que vale lembrar, né, eu comentei da crise do petróleo dos anos 70 no primeiro bloco, e justamente naquela época o Brasil usou a situação de crise ali, de guerra, como uma oportunidade para inovar, né? Naquela época, o Brasil, a maior parte do petróleo que a gente consumia no Brasil era importada. Então, realmente, a gente ficou ali em maus lençóis quando os preços subiram demais, né? Mesmo a gente não tendo o embargo diretamente para o Brasil, mas o preço subiu muito, né? Ficou muito difícil. E aí, o Brasil, então, criou o programa, o Proálcool, né, que era um programa para financiar a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar e também para ajudar no desenvolvimento de carros movidos a álcool. Então, realmente, acho que foi uma boa sacada para aquela época. Claro que isso depois veio os anos 80, os preços do petróleo voltaram a cair, aí também o preço do açúcar tinha subido muito, o Brasil direcionou a cana para fazer açúcar, né, o combustível deixou de ser interessante, o que depois mudou quando a gente começou a ter os carros flex, né? É claro que hoje é um pouco diferente, porque o Brasil não tem mais essa dependência da importação. Mas, de novo, é aquilo que a gente falou. O preço é controlado pelo mercado externo, então, mesmo a gente tendo uma produção local, o nosso preço é impactado. Então, acredito que sim, assim, eu acho que pode ser um caminho para voltar para o Brasil, voltar a investir mais em biocombustíveis, né, Marina?
É, não, eu andei conversando com engenheiros da Poli, e eles falam que, eles me contando como os biocombustíveis evoluíram, né? A gente sabe que evoluiu, tinha uma poluição muito maior, né? Não desgastava o solo, teve uma grande expulsão de gente na época que o interior de São Paulo virou inteirinho cana-de-açúcar. Então, mas hoje, assim, a gente faz etanol de milho, por exemplo, que é uma coisa legal, porque tem aquela safrinha, né, no meio das safras, é um jeito de utilizar. E tem o etanol de segunda geração, que é o mais bacana de todos, porque ele é feito com palha e bagaço de cana. Então, se você pensar, como disse o professor que eu entrevistei, do berço ao túmulo, você pensar no ciclo inteiro, né, você tem ainda uma redução de emissões ainda maior. E esses professores, que são professores e pesquisadores da Poli, a Faculdade de Engenharia da USP, de um núcleo que é Engenharia Automotiva. E eles elaboraram um documento dizendo que o caminho para o abandono dos combustíveis fósseis em relação ao transporte no Brasil seria substituir totalmente a gasolina pelo etanol, e também substituir o diesel por biodiesel. Uhum. Isso para eles poderia zerar ou pelo menos reduzir drasticamente as emissões nesse setor de transporte, né? Energia elétrica tem outras fontes. Eu conversei com um dos professores desse grupo, que é o professor Armando Laganá, ele é engenheiro elétrico, e ele me disse que hoje a proporção de carros de passeio movidos a gasolina e etanol é de 53% para 47%, mais gasolina. Mas que a questão é, o principal fator para chegar a 100% de carros movidos a etanol é o aprimoramento dos motores flex, porque eles eram produzidos fora e foram adaptados, né? Então, o que esses engenheiros dizem, eles que são justamente engenheiros automotivos, é que se você fizesse o contrário, se você adaptasse, fizesse motores flex para etanol, com a possibilidade de uma gasolina, como eles dizem, só para voltar para casa em caso de emergência, você teria um rendimento muito maior também do etanol. Então, o etanol ficaria muito mais barato, né? Porque rende mais, né? E agora, o biodiesel é um pouco diferente, porque o biodiesel ele vem principalmente da soja. É, diz que 90% do biodiesel vem da soja. Então, ele diz que ali a questão é que para você melhorar o uso de biodiesel, você tem que valorizar também o retrofit. Porque o retrofit é o quê? É a reforma dos ônibus, caminhões e tal. Mas então, esses professores entregaram esse documento em dezembro como contribuição ao mapa do caminho, né? Aquele projeto que a Giovana conhece muito, que o governo brasileiro apresentou na COP para o abandono gradual de uso de combustíveis fósseis. Agora, eu fiquei só em dúvida se essa expansão de área que seria necessário para plantar mais cana, mais milho, até mais soja, ela valeria a pena. Porque ele calcula que seria mais ou menos mais 7 milhões de hectares de cana e milho e mais 20 milhões de hectares para soja ou outros produtos que fazem biodiesel, né? O professor diz, que ouviu do professor Carlos Nobre, que seria possível usar esse estoque de terras degradadas que a gente já tem para expansão, quer dizer, daí não aumentaria o desmatamento. Isso confere, Giovana?
Marina, o professor Carlos Nobre sempre muito antenado, né, com todas as novidades aí da ciência, tá certíssimo. Inclusive, no ano passado, teve foi lançado um estudo bem interessante daquele Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA, com apoio do Observatório do Clima, e aí eles fizeram um cálculo bem detalhado, tentando imaginar o que precisaria acontecer para o Brasil dobrar a sua produção e o consumo de biocombustíveis até 2050, que aí eu acho que é mais ou menos parecido, né, com que a sua fonte estava comentando, e, claro, sem precisar desmatar mais, né? Então, eles consideraram que hoje o Brasil tem cerca de 100 milhões de hectares de pastagem degradada. É um absurdo, né? Muita coisa. É claro que um tanto disso você precisa voltar para a recuperação de florestas e tal, mas eles calculam que cerca de 56 milhões, então um pouco mais da metade, pode ser usado, pode ser reaproveitado para a expansão da agricultura de um modo geral, e que mais ou menos metade disso, ou entre 20 e 35 milhões de hectares, poderiam ser usados para aumentar o cultivo voltado para biocombustíveis. Então, mais ou menos bate a conta com os 27 milhões. Que ele falou, né? Fecha bem. E aí, o que eles consideraram, né? Que é preciso ter investimento, não só nos modelos tradicionais de biocombustíveis que a gente conhece, como a cana-de-açúcar, o milho, a soja, mas eles falam, né? Usar produtos, plantas que têm até maior produtividade. Então, eles sugerem, por exemplo, investir num outro tipo de fonte de biocombustível, que é a macaúba, que é uma coisa que a hora que você planta ali, ela rende pra caramba. Então, seria interessante. E também, claro, investir justamente nesse etanol aí de segunda geração. Mas eles falam, óbvio, que a hora que você começa a ter esses investimentos, o olho cresce, né? Então, é muito fácil alguém querer começar a desmatar mais para plantar biocombustível. Então, eles falam, esse plano funciona, mas tem que vir junto com um bom controle ali para não aumentar esse desmatamento. Agora, eu acho legal, né, você mencionou aí o mapa do caminho, né, que de fato é esse esforço que o Brasil está fazendo para tentar, né, incentivar uma discussão tanto nacional, mas também global, para que vários países, né, comecem a construir os seus mapas do caminho para que a gente reduza a nossa dependência de combustíveis fósseis. Só que esse papo está em curso agora, né, só não está claro se a gente de fato vai ter coragem ali de estabelecer metas, prazos, né, para que isso de fato aconteça. Vale mencionar, nessa semana agora, né, o governo finalmente publicou todo o calhamaço ali do chamado Plano Clima, né, que é o que traz todo o direcionamento de como o Brasil deve atuar em termos de mitigação e adaptação para a crise climática. Então, esse projeto tem, por exemplo, um grande foco no combate ao desmatamento, claro, porque é a nossa principal fonte de emissões, mas justamente a hora que você vai ler ali a parte de energia, o que eles falam, ainda fica meio a desejar, sabe? Não tem um plano claro ali para energia
tem,
ainda.
Tem assim, tipo, falando margem equatorial
nesse pedaço? Olha, boa pergunta, eu não sei. Quem se a margem equatorial está lá. Mas quando você olha o total de emissões de energia, eles ainda preveem até que ela vai subir um pouco. E aí eles até falam ali numa diretriz de redução da intensidade de emissões da cadeia de petróleo e gás, mas de novo, sem um cronograma. E tem um ponto polêmico nesse plano, que é, por exemplo, a matriz de expansão da matriz nuclear. Que é, né, aquela coisa, a gente já falou de nuclear aqui no programa, o Brasil sempre fica flertando, né, querendo. E agora, acabaram de participar de uma reunião em Paris, com vários países, e aí tem um movimento global para triplicar a energia nuclear até 2050, e o Brasil falou que está dentro. De nuclear a gente vai falar mais em outro episódio, né?
Pois é, né? E a gente que na primeira temporada, né, teve o Trump como um dos principais atores, né, principais nomes, já começamos a segunda temporada.
Com ele de novo.
Com ele de novo,
como
afinal parece
escapar?
Que... Né, todo tipo de crise passa por ele. Não que, enfim, né, não seja aí também, ele não seja a continuidade do processo histórico dos Estados Unidos, né, de invasão, de agressão, de mentiras. Mas não se preocupe, que daqui a 5 anos, Hollywood vai lançar um filme contando como heroicamente o exército dos Estados Unidos fez de tudo para libertar o povo iraniano. Nossa, e aí o soldado, depois de cometer todos os crimes de guerra, vai voltar para casa muito triste, vai ser interpretado pelo Timothée Chalamet. Então, esse é o meu bolão do Oscar. Oscar 2030. Falamos de Oscar, já me deixa mais deprimido ainda, então chegou a hora de encerrar este episódio, mas antes de ir embora, vale agradecer a nossa Arca da Salvação, que são as pessoas que contribuem com o programa de aliados, que viabilizaram mais uma temporada do Bom Dia, Fim do Mundo. Para colaborar com tudo que a Pública faz e fazer parte desse grupo de apoiadores, acesse apoie.apublica.org ou façam Pix de qualquer valor para contato@apublica.org. A gente vai ficando por aqui, deixa eu me despedir das minhas colegas do Fim do Mundo. Um abraço, Giovana, até semana que vem.
Um abraço, Terto, Marina, um abraço, pessoal.
Um abraço, Marina.
Um abraço, gente. Que bom, né, que a gente fala até a semana que vem de novo.
E semana que vem estaremos de volta, quinta-feira, 6 da manhã, em todos os tocadores de podcast. Fiquem bem. Bom dia, Fim do Mundo. Esse episódio usou áudios de CNN e Canal Gov. O Bom Dia Fim do Mundo é uma produção da Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Esse podcast é apresentado por mim, Ricardo Terto, e por Marina Amaral e Giovana Girardi. A gente também faz o roteiro dos episódios em conjunto com a diretora do programa, Sofia Amaral. O Pedro Vituri compôs a trilha sonora do programa e a Beatriz Lago fez a nossa identidade visual. Edição e design de som são feitos por mim, Ricardo Terto. A produção dos podcasts da Agência Pública é feita pela Estela Diogo, com apoio da Thaís Santana e coordenação da Sofia Amaral. A coordenação das redes sociais é de Lorena Morgana. O vídeo para as redes é da Etienne Karen e a publicação no site fica com Guilherme Silva e Rafaela Ribeiro. Se você gostou desse programa, ajuda a gente a chegar mais longe compartilhando com os amigos. E se quiser falar com a gente, pode deixar um comentário ou nos escreva no e-mail podcasts@apublica.org.